A gente está hoje numa situação que parece até um privilégio diante do que aconteceu no último mês, nas últimas semanas, pelo menos, que é tempo mais com temperatura mais amena, alta umidade relativa do ar, tem um conforto hoje, todo mundo está respirando melhor, pelo menos é essa a sensação. Muita chuva no final de semana, bons acumulados, apesar de acontecerem num dia só. O que a gente já pôde sentir na prática é que aquela quantidade de poeira, de partícula, até de fuligem em função das queimadas, que estava suspensa no ar, já não está tão incomodando. Por isso, nós vamos conversar a partir de agora com a pesquisadora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e especialista em qualidade do ar, a Leila Martins, para sabermos mais dessas influências pontuais sobre a qualidade do ar, o que a gente pode também esperar por aí, porque... Leila, a gente sofreu nos últimos dias, não é verdade? Boa tarde para você.
Olá, boa tarde a todos. Sofremos bastante, sim. Realmente a qualidade do ar estava bem comprometida, né? Com qualidade do ar variando aí a ruim, a muito ruim, por conta dessa quantidade de partículas. E não só de partículas, mas a gente também tinha outros gases, outros poluentes, né? Como o ozônio, que foi registrado, é registrado nas estações e estava com valor elevado. E esses poluentes todos estando no nosso ar e a gente respirando, né, esse ar com essa qualidade ruim, é muito ruim.
Aliás, vamos já aproveitar, pesquisadora, para falarmos justamente de que material é esse. A gente sabe da fumaça, que foi um item muito, enfim, muito presente, né? A gente sentiu, inclusive, sentia pelo cheiro, né? Além da quantidade de incêndios que tivemos também localmente, não só aqueles no Pantanal, em outras regiões cujos ventos, né, trouxeram para cá. Mas que tipo de partícula sobre a qual nós estamos falando? Porque tem aquela fumaça do carro, do caminhão, do ônibus, que também se mistura aí nesse contexto. Você pode nos explicar, por favor?
Sim, claro. Então, essas partículas, justamente, é uma mistura, né? Isso que a gente estava vendo na atmosfera, e claro, muito dessa fuligem que estava nítido, e inclusive até o cheiro, mas ela é uma mistura de várias substâncias químicas. Então, ali a gente tinha fuligem, que é essa cor acinzentada, mais escura. Tinha também outras espécies, como os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, que é típico de queima em geral, metais, né, substâncias orgânicas. Então, uma composição química bastante variada e muito, claro, vindo da queimada, dessa queimada toda que a gente tem visto no país, mas também das emissões locais, né, como das emissões dos veículos, das indústrias, né, que são as atividades um pouco mais locais ou regionais que acontecem. Então, a gente tem essa mistura de substâncias aí presentes, além dessas partículas, como eu falei, tem os gases também presentes, como monóxido de carbono, o ozônio. No caso do ozônio, como eu mencionei anteriormente, ele não é emitido por essas fontes, mas sim formado na nossa atmosfera, justamente pela emissão de outras substâncias que são emitidas pela queima da biomassa, da vegetação, pelos veículos, né, na combustão do motor, e que, indo para a atmosfera, em presença da radiação solar, a gente tem essa formação desse poluente que também afeta a nossa saúde. Então, é uma mistura complexa, né, de substâncias que estavam presentes nesse ar, além dessa fuligem nítida e clara que a gente estava observando, né?
Leila, e quando não vem a chuva, isso realmente fica suspenso e parece que fica, entre aspas, na nossa mesma altura, vamos dizer assim, para respirar, porque quando vem a chuva e tem umidade, desce, essas partículas descem, é isso? E quando elas estão suspensas, parece que a gente fica mais suscetível mesmo de aspirá-las também?
Quando elas estão em suspensão, elas estão na atmosfera e elas são medidas em suspensão, mas elas são muito pequenas, justamente por esse tamanho muito pequeno que elas ficam em suspensão e também são transportadas de outras regiões, porque é muito pequena. E por ser também muito pequena, ela entra no nosso sistema respiratório, né, e consegue atingir o nosso sistema respiratório. Então, esse tamanho de partícula em suspensão aí, né, que a gente estava observando. E quando vem o que aconteceu agora, veio a chuva, então a chuva é esse mecanismo muito eficaz, tem essa capacidade de forma muito eficiente de tirar esses poluentes da atmosfera. Né, e trazer isso para a superfície. Então, fazendo essa limpeza que a gente observou, tem observado, né, agora com essa chuva, felizmente, e melhorando muito a qualidade do ar aí, né? Tanto em termos da concentração dessas partículas, desses gases, quanto também em termos da umidade, porque a umidade está com valores muito melhores, né? Então, houve uma mudança muito expressiva na qualidade do ar, saindo de qualidade do ar ruim, é muito ruim, para uma qualidade do ar boa. Com a chuva que chegou agora, praticamente, na verdade, em todo o estado do Paraná, né?
E algo bem pontual no seguinte sentido: choveu, já melhora. Isso mostra a importância dos ciclos da chuva. E eu pergunto isso, pesquisadora, porque tem muita gente que comemorou, lógico, o tempo mais seco, estava gostoso, né? O final de semana mais aproveitável, vamos dizer assim, do que a chuva e o frio. Isso também é algo que as pessoas, né, acabam comentando. Mas esses ciclos de chuva mostram-se, então, cada vez mais importantes até para esse efeito da qualidade do ar. Já é imediato, choveu, já melhorou a qualidade do ar?
Sim, em geral choveu, começou a chover, começou a ter esse processo, porque até antes mesmo da chuva, muitas vezes a gente já tem bastante vento, né, ali, ou dependendo das massas de ar como estão, ela já vai carregando um pouco dessas partículas, mas quando há a chuva, efetivamente, ela já começa a melhorar, porque a umidade do ar sobe, né, tá chovendo, então ela já aumenta, e essas partículas já vão serem retiradas da atmosfera, então vai melhorar muito, e a chuva é extremamente importante para esse processo e, claro, para todos os outros processos que dependem de água na nossa superfície, então a gente tem que ter cada vez mais atenção, né, a essa questão desse ciclo de chuva, e aí um problema que a gente tem sido observado pelos cientistas, realmente, especialistas climatologistas, é essa mudança nesse padrão, em estar muito tempo seco e depois acontecer o evento de chuva de uma forma muito concentrada. Isso também isso não é bom, porque a gente precisa ter algo um pouco mais distribuído, tanto para as culturas, para a vegetação e mesmo para essa limpeza que a chuva faz. Né, quando chega em termos da qualidade do ar. Então, é algo realmente assim, preocupante, né, essa mudança que está ocorrendo.
E da mesma forma que a chuva, ela já tem um impacto direto na qualidade do ar quando ela cai, quando ela está por aqui, quando ela passa também, a gente já vai voltando a sentir efeito se o ambiente não tiver mudado. Então, se continuar ou se voltar num ritmo de incêndios ambientais, junto com uma sequência grande de tempo seco, já o nosso sentir, ele também é rápido para a gente voltar a sentir essa questão toda, pesquisadora?
Leva alguns dias para estar se acumulando, né? Mas a gente tem essa situação agora no país que, infelizmente, essa chuva não chegou a todas as regiões, né? Em muitos lugares não chegou essa chuva, então continua seco e são regiões que estão acontecendo muitas queimadas e por esse corredor, né, esse transporte, como eu falei, que acontece de outras regiões para nossa, por exemplo, então ele possivelmente vai continuar. Então, de repente, daqui poucos dias, a gente já começa a observar, infelizmente, essa situação de ver uma fumaça, novamente aí, vindo de outras regiões para a nossa região, entendeu? Então, isso provavelmente deve acontecer, infelizmente, aí a gente possa ver daqui a pouco novamente essa situação relativamente ruim, não diria necessariamente tão ruim quanto,
Então,
porque agora foram muitos dias sem chuva e muito tempo desse transporte, né, associado a queimadas também locais e toda a emissão local, mas a gente pode ter sim essa piora, né, na verdade, não ter uma qualidade do ar mais tão boa quanto a gente está observando agora.
Conforme o panorama que o CIMEPAR nos coloca agora, e eu vou reforçar isso tanto para a pesquisadora, para a nossa convidada, para a Leila, quanto para você, ouvinte, é o seguinte: a gente teve esse período de chuva, final de semana, hoje ainda encoberto, alguma chuva, mas muito leve, e no final dessa semana ainda alguma instabilidade, no domingo 22 alguma instabilidade, no dia 26 de setembro chuva, 27 alguma instabilidade. Então, fechando o mês, seriam mais 4 dias de chuva e nós estamos no dia 16. Então, dentro de 14 dias, 4 com chuva, é esse o panorama. Mas De elevação, sim, da temperatura a partir do dia 22 de setembro, mas por enquanto não tem aquela perspectiva de um tempo tão seco como o que a gente verificou na semana passada, porque eu não me lembro, pelo menos aqui, de dizer numa sequência tão longa para você, ouvinte, que a umidade relativa do ar estava 27%, 26%, 24%, abaixo dos 30% aqui em Curitiba, que recebe muito desse ainda ar vindo do oceano, essa umidade vinda do oceano. Então, esse foi o panorama que a gente vivenciou e agora é a projeção que a gente tem, pelo menos por enquanto, conforme os modelos matemáticos. A nossa convidada por aqui é a pesquisadora Leila Martins, que é da UTFPR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e especialista em qualidade do ar. Estamos aqui junto com a pesquisadora, levando até você essa explicação, não é, pesquisadora, não é, Leila? Porque é importante a gente entender. Fazia tempo, inclusive, que aqui em Curitiba a gente não falava tanto de qualidade do ar. Fora esses eventos agora de momento, como é que a gente pode classificar a qualidade do ar em Curitiba?
Então, a gente está falando de uma situação bastante extrema, que realmente a gente observou agora, porque foi uma sequência de muitos dias, né? Então, espera-se, como você colocou essa panorama, que a gente não tenha isso, embora em outras partes do país talvez a situação não seja tão positiva assim, mas em Curitiba a gente tem locais, né, que normalmente tem um pouco de mais poluído, vamos dizer assim, com a qualidade do ar, às vezes com a qualidade do ar moderada, às vezes até ruim, porque tem várias fontes locais, regionais, que atuam também além de toda essa queimada, que foi específica principalmente desse período, né? Que são as emissões dos veículos, que são as emissões das indústrias, de atividades em geral que são feitas e que vão levar para a atmosfera, né, emitir para a atmosfera muito desses poluentes. Então, a gente tem situações de qualidade do ar, às vezes em regiões mais industrializadas, com problemas para um dado poluente, na região mais central de Curitiba, associada a poluentes mais para o material particulado, ozônio, às vezes, na região periférica, justamente por essa dinâmica de fontes que existem, né, ao longo do ano, e as condições atmosféricas também, né, com a maior ou menor dispersão desses poluentes. Então, assim, a qualidade do ar é algo que está se falando mais, realmente, por tudo isso que está se observando, e também a gente teve agora uma lei que saiu agora em maio, sobre a questão da qualidade do ar, dessa necessidade de monitoramento no país, de se estabelecer esse procedimento em todo o país para se conhecer essa qualidade do ar e poder tomar medidas para controle dessas emissões e não comprometer a qualidade do nosso ar, que nós respiramos dia a dia, a todo momento, a toda hora, todo segundo, praticamente todo minuto, aliás.
Sim.
Que faz mal se ela estiver com valores elevados desses poluentes, dessas substâncias aí, porque elas vão afetar a nossa saúde, né? E a gente observou isso nesse período de forma muito expressiva. Foi essa combinação, né, de situação ruim, em termos de seca, está muito seco, muita queimada, então a gente teve essa qualidade do ar bastante ruim, muito ruim, na cidade e em vários estados do Paraná também.
Leila, você tocou num ponto interessante, que é uma dúvida. Precisa ter essa combinação, aliás, para a qualidade do ar ficar ruim? Ou um item só, por exemplo, uma maior emissão de gases de efeito estufa, isso já é suficiente para derrubar a qualidade do ar mesmo?
Então, você fez uma pergunta interessante, porque quando a gente fala em gases do efeito estufa, eles estão associados à questão climática. Inclusive, o principal deles é o dióxido de carbono, o CO2, que não é um parâmetro para a qualidade do ar, né? Porque a gente exala CO2 toda vez que respiramos também. Então, está associada ao processo, porque quando a gente tem essa emissão de CO2 junto com essa emissão desse CO2, devem ter outras substâncias, como essas partículas, como monóxido de carbono, os óxidos de nitrogênio, que são aí poluentes, né? Essa questão dos gases do efeito estufa, eles têm essa relação mais climática, não em termos da qualidade do ar, especificamente, mas tá, tem a relação em termos, muitas vezes, da fonte, tanto é que a queima da biomassa, a queima da vegetação, mandou para a atmosfera muito dióxido de carbono, né, com esse efeito climático, assim como muitas partículas, que foi essa fuligem que a gente observou. e que afetou a qualidade do ar significativamente.
Leila, e para a gente fechar aqui, você, aliás, tem sido aqui a sua participação muito boa para a gente entender esse momento. Porque pode parecer muito longe até da nossa realidade, porque a gente muitas vezes não falou sobre isso. Ah, ver metrópoles como São Paulo. Ah, o problema é só em São Paulo, porque lá tem mais carro, porque lá tem mais poluição mesmo. E aqui não. E tem também essa questão da gente encarar essa qualidade do ar de forma diferente, inclusive a partir de agora, com os eventos mais extremos e mais presentes na rotina, até num intervalo curto de tempo, né? Então, até que ponto uma piora na qualidade do ar é aceitável? E como você, como pesquisadora, vê agora esses eventos mais frequentes? A gente precisa se preocupar mesmo? Chegou a hora, já passou da hora de fazer alguma coisa, Leila?
Então, a gente tem que se preocupar sim, porque são uma série de combinações, vamos dizer assim. A qualidade do ar está sendo reflexo, isso praticamente quase todo o país, essa qualidade do ar em muitas cidades, né, enfim, ruim, como reflexo dessa queima grande de vegetação, que tem a ver com a questão da mudança climática e que se retroalimenta quando tem muito dessas emissões, né? Como eu mencionei, tem muita emissão de CO2, e a gente está vendo uma destruição, né, das nossas florestas, dos nossos biomas. Então é algo muito preocupante, e esse processo está nos levando a ter muitas perdas, né? E uma delas, especificamente olhando para a qualidade do ar, é esse efeito à nossa saúde. Então a gente tem que se preocupar sim e tomar as medidas enquanto indivíduo, né, no aspecto de evitar qualquer, dentro do possível, enfim, evitar ali no caso da queimada, evitar provocar, evitar qualquer coisa nesse sentido, e também ter essa ciência, principalmente nesse momento que estamos vivendo agora, vivenciando isso, e também no momento onde tem as eleições aí, porque a gente pense em quem a gente vai estar votando, que também considere isso, porque isso afeta a nossa saúde, né? O planeta é a nossa casa, então nós temos que pensar assim, bastante a respeito e levar isso em consideração.
Leila, muito obrigada pela participação, pela entrevista, por essa conversa com o nosso ouvinte aqui na CBN. E vamos monitorando essa situação agora, um alívio momentâneo. Vamos ver ainda como será em setembro e também depois pela primavera e verão entre 2024 e 2025. Mais uma vez, muito obrigada e bom restante de semana.
Obrigada, eu que agradeço e espero que não tenhamos mais situações assim, mas talvez no próximo ano, infelizmente. Mas obrigada a todos e uma boa tarde.